Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Felipe Age da Volvo. A gente vai falar hoje sobre carros elétricos. Estou bem animado, é um assunto palpitante, né? Uma série de dúvidas. Para mim, então, que sou um leigo no assunto automotivo, esse assunto de ponta, eletrificação, carros híbridos, né? Total elétrico full, abastecimento, bateria, autonomia, custo-benefício, valor de carro, mecânica, manutenção. Cara, tem um mundo para a gente conversar com o Felipe aqui hoje. Eu queria aproveitar para já agradecer a participação dele e da Volvo, né, uma empresa de vanguarda aí na eletrificação automotiva, para instruir aí o público do podcast do Canto do Seu Bolso sobre esse assunto que é cada vez mais importante na nossa vida, não é isso, Felipe?
Isso é isso, Fred. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esse assunto, né? A gente gosta muito de falar sobre eletrificação, nós aqui da Volvo, né? Então, sempre que tem esse assunto, a gente está dentro e vai ser um prazer aí conversar contigo para tirar as dúvidas e falar um pouco mais, né? Trazer mais esse contexto mais próximo das pessoas.
Bem legal. Começa pra gente então, cara, falando de como é que tá essa realidade de eletrificação lá fora do Brasil e como é que isso já tá chegando aqui no Brasil, né? Quer dizer, você tá mais forte. Dá um panorama aí para quem não tá acompanhando a eletrificação automotiva para saber mais ou menos em que pé que isso tá, por favor.
A eletrificação, ela hoje já é uma discussão muito grande em todas as montadoras, né? Todas elas têm uma estratégia de eletrificação ou já tem pelo menos uma ideia no médio ou longo prazo de onde a eletrificação vai levar. É verdade, sim, que esse debate está muito forte, principalmente fora do Brasil, principalmente na Europa, né? Na Europa, alguns países já anunciaram que a partir de certa data, que ali varia entre a década de 2030 e a década de 2040, não vão ser permitidos mais produção e circulação de veículos inteiramente a combustão. Então, isso tem feito com que as montadoras e a sociedade como um todo tenha se voltado para a eletrificação com uma grande atenção, né? Essa discussão também está muito forte nos Estados Unidos. Existem alguns países também, como por exemplo Noruega, que tem já mais de 50% do seu volume vendido no próprio mercado de veículos elétricos, né? Então é algo super forte. Mas aqui no Brasil também, por mais que hoje ainda seja um pouco tímido, vem crescendo bastante, tem números bem, bem interessantes de crescimento ano atrás ano. É um mercado que tende a crescer bastante nos próximos anos. Só para levar em consideração, por exemplo, dados que a gente tem, né, de janeiro a outubro desse ano, comparando a janeiro a outubro do ano passado, o mercado de veículos eletrificados como um todo cresceu ali quase 200%. Claro, ainda de uma base pequena, porém mostra que essa tendência está chegando forte aqui no Brasil também.
Legal. Mais que tendência, cara, eu já tenho vizinhos aqui meus que têm carros híbridos. E aí vai minha segunda pergunta para você, né? Partindo aí do motor a combustão, né, você tem diferentes tipos de carros movidos a energia elétrica. Você tem os híbridos que se chamam plug-in e aqueles que não são plug-in, e os elétricos full. Você pode falar um pouco sobre esses diferentes tipos de veículos, destacando aí seus diferenciais, para quem ainda não conhece, por favor, cara?
Claro. A gente engloba todos esses veículos dentro de uma categoria de eletrificados, né? Isso significa que esses veículos têm pelo menos algum tipo de propulsão elétrica. E aí essa propulsão elétrica, ela vai variar, como você falou, tem três principais tipos, né? Os híbridos que não são recarregáveis, às vezes a gente chama ele de híbridos somente, ou mild hybrids, né? Híbridos mais leves. Esses são carros que você não consegue carregar ele na tomada, tem uma bateria de menor capacidade e essa bateria atua em conjunto com o motor a combustão. Esse é um carro que a eletricidade ou essa bateria que existe ajuda a reduzir um pouco o consumo de combustível e ajuda a retirar, sair da inércia, né? Então tem uma capacidade menor de uso dessa bateria, mas sem dúvida tem uma propulsão elétrica ali combinada ao motor a combustão que ajuda a redução do uso de combustível, também de emissões, né? Você tem um carro mais econômico. Existe os híbridos plug-in, que aí esses, pelo próprio nome já diz, né? Você consegue plugar na tomada, né? São carros que você tem um motor elétrico e um motor a combustão, que podem trabalhar de maneira combinada ou de maneira separada. Isso significa, então, que um híbrido plug-in, você consegue andar com ele de modo 100% elétrico. Obviamente, uma autonomia menor do que um elétrico completo, né? Um elétrico full, mas você consegue ali ter aquela experiência de condução de uma maneira 100% elétrica. esse é um carro que recarrega também a sua bateria, não só na tomada, mas também através da sua própria condução, né? O motor elétrico, ele consegue ser carregado utilizando, reutilizando a energia da frenagem do veículo, ou até mesmo a energia cinética da roda, né? Quando a roda se movimenta, ela consegue produzir energia para recarregar a bateria do carro, assim como no híbrido convencional. E aí o híbrido plug-in tem a possibilidade também de você carregar ele na tomada. O elétrico completo, aí de fato, é um veículo que é somente movido a eletricidade. Também tem essa regeneração da energia através dos freios e da energia cinética da roda, mas você também consegue carregar, e na verdade a recomendação é que você carregue ele na tomada, né, para que você consiga recarregar essa bateria de alta capacidade. Geralmente é um carro ali que tem uma autonomia muito maior, uma bateria de grande capacidade, para você conseguir utilizar ele de modo 100% elétrico, né? Então são esses três tipos, né? Os híbridos que não recarregam na tomada, você não consegue usar ele de maneira 100% elétrica. Os híbridos plug-in, você carrega na tomada e consegue usar ele de maneira 100% elétrica dentro de um determinado autonomia reduzida. E os elétricos completos, que aí de fato é a experiência de condução elétrica completa, um carro que tem uma capacidade muito maior.
Legal, bacana, obrigado. Aproveita que você já falou de recarga então aí, cara, e comenta para nós a velocidade de recarga, né? Assim, quanto tempo demora para você plugar esse carro na tomada, digamos assim, né? E recarregar a bateria completamente.
Aí vai variar bastante. Vamos falar primeiro dos híbridos plug-in, aqui pegando o caso da Volvo, né? Esses nossos veículos híbridos plug-in, eles aceitam uma corrente de até 3 kW. Tá? Isso significa, a bateria de um híbrido hoje plug-in da Volvo gira em torno de 11,8 kWh, tá? A bateria completa. Então isso significa que esse carro, vamos fazer uma comparação aqui com uma mangueira, né? E um tanque. Eu tenho que encher aquele tanque de 11,8 kWh e eu tenho uma mangueira que enche 3 kW por hora. Então isso significa que eu vou deixar aquela mangueira ligada ali até conseguir encher aquele tanque, né? Desse veículo híbrido, com essas condições, você vai conseguir carregar ele em uma velocidade ali, ou em um tempo de mais ou menos 3 horas, você carrega essa bateria completa. Essa bateria vai te dar uma autonomia entre 40 a 45 quilômetros de modo 100% elétrico, dependendo do modelo que você dirige, tamanho, características, enfim. Quando a gente vai para o carro 100% elétrico, e aqui de novo trazendo o nosso XC40 elétrico como exemplo, são dois tipos de carregamento que você pode ter. Um carregamento que a gente chama de convencional ou de semi-rápido, que é uma corrente alternada que tem, geralmente é um carregamento desses convencionais que você pode ter na própria tomada elétrica da sua casa, ou até um carregador de parede. E existe um carregamento rápido, que é o que a gente chama de carregamento DC, que é uma corrente direta, e aí esse é um carregamento ultra rápido, que geralmente você encontra em carregadores públicos em rodovia, né? Porque é um carregador muito mais caro que você consegue carregar ele de maneira mais rápida. Voltando para conseguir responder a pergunta do modo geral. Então você tem um carro elétrico, você tem ali uma tomada ou um carregador. Vamos levar em consideração um carregador de parede, que é aquele wallbox, né, que a gente fala. Esse é um carregador que, se você colocar o nosso Volvo, por exemplo, carregando ele, colocando ele numa instalação 220 volts, aterrada, de 16 amperes, não é nada de fora do comum, é basicamente uma instalação próxima ali de um ar-condicionado, de um chuveiro elétrico, de eletrodomésticos de fato que puxam mais energia. Esse carregador vai te dar uma potência de mais ou menos 7,5 kW. Para carregar uma bateria do veículo elétrico de 78 kWh. Então, ali fazendo aquela alusão de novo do tanque da mangueira, né, você vai levar ali mais ou menos, deixando o seu carro carregado, de 0 a 100% da bateria, mais ou menos umas 10 horas para você conseguir carregar esse veículo 100% elétrico. É um carregamento que a gente chama ali de overnight, né, que você pode ali, chega, né, à noite, deixa seu carro plugado, no outro dia de manhã você sai e a bateria vai estar completa. Lembrando que dificilmente a pessoa chega também com 0% da bateria na casa, né? Mas leva ali em torno de 10 horas para você carregar ele, a bateria por completo. Quando a gente vai para os carregadores rápidos, que aí esses geralmente são os que estão instalados em rodovias, você obviamente não vai ficar 10 horas parado com o seu carro para conseguir carregar, né? Então você tem que ter um padrão de carregamento muito mais rápido. Esses carregadores utilizam então essa corrente direta, que consegue colocar, né, trazer de energia para o carro até 150 kW. Então é muito mais do que um carregador convencional. Isso significa, então, que para aquela mesma bateria de capacidade de 78, você vai levar ali em torno de 40 a 45 minutos para abastecer, né, ou para carregar essa bateria por completo. Então, você sai de uma carga ali de 10 horas para uma carga de 40 a 45 minutos, né, para você ver as diferenças que existem entre os carregamentos. Então, varia bastante com relação à potência que você vai ter do carregador, a sua instalação, ou até mesmo ao tipo de carregador, né? Mas geralmente varia dentro dessa média que eu falei. E aí, claro, para quem tem o carro e carrega em casa, é mais a primeira situação, que você vai demorar ali em torno de 10 horas. Esses carregadores que permitem que você faça viagens até entre cidades são carregadores que carregam em até 40, 45 minutos.
Legal. E a autonomia?
A autonomia de um carro elétrico aí depende muito. O nosso, por exemplo, faz mais de 400 quilômetros, ele chega até 416 quilômetros, foi o ciclo que a gente homologou aqui. Então, a gente considera que é uma autonomia já bem considerável, já uma autonomia boa para um veículo elétrico. Existem modelos e marcas que sim conseguem ter autonomias até maior, mas aí são carros muito mais caros, enfim, com outro tipo de proposta.
Não, legal, 400 e tantos quilômetros já temos um jogo, né? Como diria.
Se você for levar em consideração assim, um veículo a combustão, né, a gasolina que seja, essa é a média que você consegue fazer com um tanque de combustível, né? Não passa muito de 400 quilômetros. Então, hoje, assim, um carro elétrico entrega de uma maneira funcional a mesma autonomia que um veículo a combustão, sem dúvida.
Sim, sim. E aí a questão, eu concordo demais com você, mas a questão que fica é como e onde abastecer. Né? Quer dizer, você tem a questão de recarregar em casa, o overnight, gostei. Overnight em economias é outra coisa, mas em carro elétrico é essa sigla tem um significado diferente, né? Mas quando você sai, né, para rodar, digamos assim, né, se você não é planejado, se você sai na reserva, você acha um posto em qualquer lugar, né? No caso de abastecimento elétrico, como é que está essa história de como e onde abastecer? Você citou as estações de abastecimento em algumas rodovias, imagino que as principais aí de São Paulo, quer dizer, contem com esse tipo de estrutura, né? Mas não é uma coisa que se acha em qualquer lugar. Então, você pode falar um pouco para a gente como é que isso está, essa capilaridade dos postos de abastecimento aí na rua e como é que vai ser cobrado por isso?
Sim, claro. Acho que dá para a gente dividir um pouco a discussão, até pelas formas de carregamento que existem, a gente consegue, né, dialogar bastante sobre carregamento. Né? Primeiro, acho que o consumidor que tem um veículo elétrico, ele majoritariamente carrega na casa dele, né? No prédio ou na casa, ele tem alguma forma de carregar, ou no escritório, enfim, tem algum local que ele próprio tem para carregar. Isso já é mais de 90% dos casos, já é sabido. Então, de uma certa forma, isso está um pouco coberto com o carregamento dentro de casa. Porém, quando você sai, existe sim um fator, principalmente acho que de tranquilidade, né, para quem tem um carro como esse, tá, se acontece alguma coisa, igual você está falando, se acontece, dá um pau, acontece alguma coisa, não tenho onde carregar, o que eu faço? E aí, para isso, existem duas discussões aqui que eu posso trazer até alguns pontos que a Volvo, de uma certa forma, está ajudando a mudar essa realidade também. Existem hoje, se você for nos principais shoppings, supermercados, academias, muitos lugares hoje, principalmente nos grandes centros, né, aqui pegando o exemplo de São Paulo, mas outras grandes cidades também, no Sul, Sudeste, até mesmo Nordeste, já possuem algum tipo de carregador dentro desses estabelecimentos. Nós mesmo da Volvo iniciamos uma estratégia lá em 2018 para a gente instalar carregador, porque naquele momento nós lançamos o nosso primeiro veículo híbrido plug-in no final de 2017 e a gente identificou que tinha claramente uma barreira que era onde iria carregar. Por mais que o veículo híbrido ainda tenha o plano B, né, digamos assim, que tem um motor a combustão, existia sim essa dúvida, né, onde que eu vou carregar? E aí então, sabendo disso, nós criamos uma estratégia de instalação de pontos de recarga público. Nós vamos chegar aqui até o final desse ano, a nossa previsão é chegar a mais de 1.000 pontos já instalados no Brasil como um todo, pontos Volvo, que foram instalados em supermercados, redes de shopping center, a clubes, academias, enfim, diversos lugares, restaurantes, nós já instalamos em diversos lugares mais variados possíveis, a gente chega até 1.000 eletropostos até o final desse ano. São lugares em que os consumidores, não só da Volvo, mas de outras marcas também, podem chegar, podem carregar os seus veículos, sejam híbridos, plug-in, sejam elétricos, de maneira totalmente gratuita. E aí existe um outro lado também, que aí a gente entende que principalmente é direcionado ao consumidor do veículo 100% elétrico, que é tudo bem. Tenho então uma infraestrutura dentro das cidades, que permite com que eu rode dentro das cidades, tenha a minha estrutura dentro de casa, e se eu quiser viajar, né? Essa é uma outra discussão, porque, obviamente, você vai fazer uma estrada, você vai fazer uma viagem intermunicipal, interestadual, tem uma certa distância, você precisa chegar com o seu carro. Hoje, com veículo a combustão, você consegue fazer tranquilamente, tem um posto no meio do caminho. Existem já iniciativas de instalação de carregadores rápidos, esses que eu comentei, que carregam o carro até 40, 45 minutos, em rodovias. Já existem algumas instaladas, a Dutra tem alguns carregadores. Existe um corredor que sai de Foz do Iguaçu e vai até o litoral do Paraná, então também já tem um corredor por lá, se não me engano são 12 carregadores que já existem. Existe também um corredor verde no Nordeste sendo criado, você vai conseguir ligar as principais capitais ali do Nordeste. E nós da Volvo anunciamos agora, no dia 15, foi recentemente, que também a gente, além de ter esses 1.000 pontos já em áreas urbanas, nós estamos indo agora para um plano de rodovias eletrificadas, que a gente está chamando. Nós vamos instalar 13 carregadores rápidos em rodovias aqui de São Paulo, que vão permitir ligar capital, litoral, tanto sul quanto norte, interior do estado, Minas Gerais e já também ali o sul, através de Curitiba. É uma primeira fase de um plano que a gente, uma ambição nossa de conectar o Brasil como um todo. Esse plano deve ter 5 fases, tá? Até a gente acabar ele. A gente anunciou a primeira fase agora. São 13 carregadores rápidos, vão cobrir mais ou menos ali 3.250 quilômetros de rodovias, e isso vai permitir viagens intermunicipais e até alguns casos interestaduais. Todos eles vão ter esses carregadores de 150 kW, como eu falei, que vão carregar ali o veículo em até 40, 45 minutos. Cada carregador tem 2 bocais, então você consegue carregar dois carros. Nossa intenção é que esses pontos, também assim como os pontos que a gente já tem nas zonas urbanas, não sejam cobrados, né? Então os consumidores, tanto Volvo quanto da concorrência, podem usufruir dessa energia de maneira gratuita. Não é a nossa intenção cobrar. Evidentemente, em algum momento da vida isso vai mudar, mas a gente não tem a intenção, no curto ou médio prazo, de fazer nenhum tipo de cobrança para quem usar esses postos.
Bem legal, bem legal. Quando você falou gratuito, eu já fiquei bastante feliz aqui. Já sabe como é que é, né? Economista adora essa palavra. Faz sentido, né? Uma maneira de fomentar, obviamente, a adoção do conceito, né? Que é inovador. E aí só te perguntaria em que cidades? Você falou de 1.000 pontos, eu achei um número robusto aí, né? Mas em que cidades estão esses 1.000 pontos urbanos, por favor?
Esses 1.000 pontos estão espalhados por todo o Brasil. A gente tem nas principais, quase todas as capitais do país a gente tem, e a gente tem cidades bem relevantes, estão divididos aí em várias regiões. Eles são, majoritariamente, a gente tem grande parte aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, mas a gente está bem espalhado aí nos grandes centros, principalmente as capitais do país.
Legal. E aí imagino que no próprio painel de navegação de um carro Volvo hoje, você tem acesso a onde estão esses pontos, né?
Você consegue, inclusive, não só no nosso, a gente tem dentro do nosso aplicativo, né, que é o nosso Volvo Cars App, lá tem um mapa, você consegue digitar lá e procurar, mas não somente nesses lugares, nós também colocamos todos esses pontos no Waze e no Google Maps, para facilitar a vida de todo mundo. Então você pode entrar lá no Waze e no Google Maps, digitar eletroposto Volvo e vai achar o mais próximo de você. E isso vai facilitar não somente para o consumidor Volvo, mas para todos eles, todos os consumidores que quiserem carregar. E aí acho que é uma coisa interessante também de falar, né, sobre a questão dos plugs que vão nos carros, né? Porque todos os carros têm um plug que você conecta a esses carregadores. Esses plugs têm diferentes tipos. O que a gente usa é o plug tipo 2, que é o padrão europeu, que a grande maioria das marcas aqui no Brasil usam. Mais de 90% aí dos carros usam esse tipo de plug. Então facilita com que não só os consumidores da Volvo, mas também das outras marcas consigam utilizar esses pontos.
Ou seja, vocês estão... essa rede Volvo pode servir à concorrência? Ou entendi errado?
Não, pode servir para qualquer um. Qualquer um que tiver carro que consiga conectar dentro desses pontos pode servir. A nossa ideia com os pontos de carregamento não é só beneficiar o consumidor Volvo, é beneficiar o movimento da indústria como um todo. É uma ajuda, né, que a Volvo dá para isso. Evidentemente, a Volvo sozinha não vai conseguir mudar o cenário do Brasil, mas é um fomento, é um incentivo, é uma ajuda para a gente conseguir trazer cada vez mais empresas, consumidores para esse movimento, para que a gente consiga mudar esse cenário aqui dentro do Brasil.
Bacana, que legal. Como é que vai ser, então, cara, essa questão da vida útil da bateria? Felipe, fala um pouco para nós aí. A gente, né, tá escaldado com a história de bateria de celular. Tem uma perspectiva boa de vida útil de bateria aí já?
Tem uma perspectiva muito boa. Na verdade, assim, a gente sempre leva a comparação para o celular, até porque acho que é algo mais próximo que a gente tem, né? Mas lembrar também que a bateria de um veículo híbrido ou elétrico é uma bateria de alta capacidade. Realmente é muito mais poderosa do que a gente tem dentro do celular. O que a gente costuma dizer é que essas baterias, elas têm uma vida útil, que é a mesma do carro. Então, não é que essa bateria, daqui 10, 15 anos, por exemplo, ela vai parar de funcionar. Ela sempre vai funcionar. Porém, existe, como qualquer tipo de tecnologia, principalmente elétrica, aos poucos ela vai perdendo a sua capacidade. Isso ainda é muito recente para a gente dizer qual que é o nível de perda, né, de capacidade dessa bateria ao longo dos anos. Depende de vários fatores, principalmente do uso, a forma como carrega, enfim, são várias variáveis aí, né, que influenciam dentro desse fator, mas é uma vida útil longa, né? É algo que a gente prevê aí, que a gente vai ter veículos híbridos elétricos aí nas ruas por muito tempo, sem ter a necessidade de você trocar essas baterias. E uma coisa que é importante falar também, que aí acho que vai mais para todo mundo conseguir entender até de que forma você consegue fazer a manutenção numa bateria como essa, né? Porque muitas vezes a gente pega um celular e fala, pô, meu celular, a bateria não tá legal, vou trocar o celular. Com o carro, não necessariamente é dessa forma. Antigamente você precisava, de fato, que tirar a bateria e colocar uma outra. Hoje em dia, as baterias são feitas de células, né? São vários slots de células dentro de um conjunto que forma a bateria, e você consegue hoje fazer a manutenção dessas células. Então, por exemplo, chega um carro com algum tipo de problema na bateria no sistema elétrico, dificilmente você faz a troca da bateria como um todo. Acontece, mas é extremamente raro. O que você consegue fazer é trocar alguns componentes ou trocar algumas células para que a bateria volte a funcionar com a sua plena capacidade. Então, o que a gente vê ao longo do tempo é que a bateria, ela sim pode perder a sua capacidade, porém você consegue fazer manutenção nas células dessa bateria para você prolongar a vida útil dela. Não significa que você vai ter que tirar ela por completo e colocá-la de novo. Você consegue fazer as manutenções preventivas dentro da bateria para você prolongar a vida útil dela. Isso é bom para um ponto de vista de custos, mas também para um lado de sustentabilidade, né? Afinal, tem o descarte é algo importante, então você tirar uma bateria grande como aquela e descartar é algo extremamente complexo. Se você consegue fazer por células, você reduz a necessidade de descarte desse tipo de material.
Sem dúvida, sem dúvida. Tipo um Lego, né? Você vai desmontando as pecinhas, e tira uma danificada e só repõe aquela. Bem mais sustentável. Inclusive, uma pergunta que eu tenho que fazer mais pro final, depois que a gente passar a parte econômica e financeira aí.
Legal.
Vou avançar aqui para te perguntar qual que é o preço, cara, de um carro elétrico. Hoje é óbvio que existem vários modelos e vários preços, né? Mas quais são os preços aí? Eles são mais caros do que o normal? Porque, do ponto de vista de engenharia, né, a princípio me parece um motor mais simples do que um motor a combustão, um motor com menos peças. Você consegue dar uma ideia para a gente, por favor, de preço?
Hoje, no mercado brasileiro, você vai encontrar veículos elétricos desde R$ 200 mil até batendo quase R$ 1 milhão, né? E aí esses, claro, diferentes propostas de carros, tudo que você pode encontrar ali no meio. O nosso XC40 elétrico hoje custa R$ 389.950, então é um preço, claro, mais elevado, mas é um produto ali, está dentro da nossa média ali de preço, até dentro do mercado de luxo premium, né? Hoje o grande vilão, talvez, do custo mais elevado de um carro elétrico são as baterias. As baterias hoje são caras para você produzir e para você colocar dentro de um carro. De fato, um carro elétrico, ele tem uma necessidade de manutenção muito menor do que um veículo a combustão. Isso é bom, é menos complexo para você produzir e também menos complexo para você possuir, porque a sua manutenção ao longo da sua vida vai ser extremamente reduzida com um veículo elétrico comparado a um veículo convencional. Porém, hoje, para a produção e para a comercialização desses carros, o grande vilão ainda é o preço das baterias. A gente acredita que na próxima década aí, esse custo das baterias deve baixar bastante, ganhando escala e ganhando novos players, né, também fazendo essa produção dessas baterias, né, e como a indústria toda vai para esse caminho, com escala a gente acredita que vá possibilitar uma redução muito grande do custo dessas baterias e aí cada vez mais veículos elétricos mais acessíveis estarão disponíveis no mercado como um todo, não vai se restringir somente aos veículos de um custo mais elevado.
Bom, se eu entendi bem, então, me corrija se eu estiver errado, mas um resumo seria que o investimento inicial, em função do custo das baterias ainda ser alto, seria mais alto do que comprar um carro a combustão, um carro desse que a gente conhece tradicional. Mas o que você está dizendo é que o custo de manutenção, né, nos anos ali onde você possui o carro, vão ser menores porque a mecânica é mais simples, dá menos problema, além do que, enquanto vocês mantiverem um subsídio aí ao abastecimento gratuito, você pode até economizar também na gasolina, né? Ou, sei lá, no combustível alternativo.
Exatamente. E só para tangibilizar um pouco melhor, só para a gente pode trazer até uma comparação. O nosso CC40 elétrico, por exemplo, tem os intervalos de manutenção preventivas a cada 2 anos ou 30 mil quilômetros. Onde um veículo convencional a combustão, você tem que fazer ele a cada 10 mil quilômetros ou 1 ano. Então, no mesmo período de 3 anos, 2 anos, 3 anos, você vai fazer muito menos manutenção num carro elétrico do que num veículo a combustão. E, sem dúvida, a tendência é que essas revisões sejam mais... Então, no caso do nosso C40, a gente tem 3 anos de revisões aí inclusas dentro do preço do carro, né? Então, você já não precisa se preocupar com isso. Mas, mesmo que mais para frente ou depois desses 3 anos, a tendência é que essas revisões custem muito pouco, porque a necessidade de troca de peças ela é muito menor que um veículo a combustão. Então, você tem esse gasto muito minimizado. Acho que o ponto que você falou também da própria recarga do carro, né? Existem os postos gratuitos, obviamente isso baixa, mas mesmo se você recarregar em casa, o custo de você rodar na eletricidade, ele é 1/4 do custo de você rodar com um veículo a combustão. Então você consegue economizar muito mais. Te dou um exemplo prático para você abastecer, né, carregar essa bateria do nosso veículo 100% elétrico hoje. Você vai gastar aqui em São Paulo entre R$60 e R$70, né, para você rodar 400 quilômetros. Então, não vou, se eu economista, não vou nem entrar nessa seara, mas se você pegar um veículo a combustão e falar quanto que eu vou gastar para rodar os mesmos 400 quilômetros, você vai ver que vai dar esse 1/4 que eu estou falando aí para você de diferença. Então, é um carro que talvez o investimento hoje, o investimento inicial, ele é mais alto, mas se você levar pelo aspecto financeiro, no longo prazo, tem uma diferença considerável nos custos de manutenção. E como eu falei, a tendência é que esses carros tenham carros mais acessíveis para o futuro, então aí é o melhor dos dois mundos. Você não vai precisar gastar tanto para comprar um carro elétrico e depois, além dos custos de manutenção, vão ser bem reduzidos em comparação ao veículo a combustão, né?
Sem dúvida. Esses R$60 aí, né, comparados ao custo de encher o tanque hoje, é uma fração, né? Realmente.
Exato.
É muito, muito menor. Cara, mecânica, já que você falou que é mais tranquilo, né? Por outro lado também, eu não consigo imaginar aqui aquele mecânico ali de esquina, aquele cara que está acostumado com carburador, que mal dá conta direito, e ainda existem, né? O Brasil é um país enorme, mal dá conta direito de uma injeção eletrônica. A mecânica vai ser uma coisa muito mais restrita às concessionárias do que às pequenas oficinas de rua, ou estou enganado?
Eu acho que principalmente nesse começo, sim. É uma tecnologia que as montadoras estão trazendo. Nós da Volvo, por exemplo, temos grande presença nisso e evidentemente uma das dificuldades que a gente tem, que na verdade que estamos passando por esse processo, é que a gente precisa reeducar todos os nossos técnicos, né? Então os nossos técnicos que estavam acostumados a fazer um tipo de trabalho, agora precisam trabalhar com outro tipo de carro. E isso é um treinamento constante que a gente vem fazendo para colocar essa mão de obra especializada na nossa concessionária para que a gente consiga fazer o serviço. E, evidentemente, as outras montadoras vão seguir na mesma linha. Eu acho que é uma tendência, sem dúvida, nesse começo, né, que os carros elétricos fiquem restritos ali à sua manutenção e muito mais simples, né, aos concessionários. Porém, eu vejo no futuro, médio e longo prazo, onde você vai ter um volume muito maior de carros elétricos disponíveis aí no país, uma oportunidade também de novos modelos de negócio, né? No lugar de você ter uma oficina tradicional, você pode pensar em ter uma oficina ou técnico que saiam até mesmo dessas concessionárias que hoje são especializadas para abrir seus próprios negócios. Eu acho que vai criar, sem dúvida, daqui para frente a gente vai ver uma revolução muito grande no ecossistema em volta do carro, que hoje está muito restrito às montadoras e o trabalho que elas estão fazendo, mas existem empresas, startups, e tem sempre alguém de olho nas oportunidades que isso vai trazer, né? Quando você muda um modelo como esse, essa transição de um modelo dominante para o outro, traz várias oportunidades de negócio. Então, acho que no longo prazo é difícil a gente prever o que vai acontecer, mas a tendência é que existam sim modelos de negócio e empresas que explorem a manutenção do carro elétrico fora das concessionárias.
Não, sem dúvida. E eu queria também aproveitar para dar o relato aqui do meu vizinho, quem eu confio bastante, que tem um híbrido. E ele falou, ele está confirmando isso que o Felipe está falando. Ele falou: olha, cara, eu tenho esse carro tem 3 anos, eu acho, e não dá manutenção. É uma coisa impressionante. Já tive carro de várias marcas, vários tipos, sempre tinha uma coisinha ou outra, mas esse elétrico, no caso dele, é híbrido, né? Não dá manutenção de jeito nenhum. Então, acho que é uma coisa que minora essa essa diminui, né, mitiga essa falta de uma rede ampla de mecânicos de rua e essa dependência das concessionárias, como o Felipe falou, no momento inicial. É, Felipe, IPVA, sei lá, seguro, tem algum tipo de incentivo aí, igual tinha para o etanol? O carro etanol tinha uma alíquota de IPVA um pouco maior, para o elétrico também vale isso, não?
Existe, aí depende, como IPVA é um imposto estadual, varia um pouco por estado. Tem estados, sim, que dão incentivos, ou tem IPVA menor, ou em alguns casos até, se eu não me engano, chega a zero em alguns estados, mas existem alguns incentivos. É, com relação ao seguro, até as próprias seguradoras ainda é uma coisa muito nova para elas, né? A seguradora geralmente faz o preço da cotação do seu seguro com base na tabela FIP, né? Então, pouco muda hoje em dia com relação ao preço dos seguros. De fato, vai influenciar muito mais o custo do carro, o preço do carro, para fazer essa composição da cotação do seguro. Eu acredito que daqui para frente, vai existir sim uma mudança na forma de fazer os seguros dos carros elétricos, justamente por ter menor manutenção. Mas aí acho que é algo que a gente precisa esperar ver o movimento da seguradora. Com relação ao IPVA, aí vai variar de estados. Existem alguns estados que sim dão incentivos para esses veículos híbridos e elétricos.
Cara, você comentou aí na uma das suas respostas anteriores sobre a questão do descarte da bateria e a preocupação com o ambiental, né? É, me parece que no caso dos fabricantes de pneus, eles têm uma responsabilidade por reciclar ou retirar do mercado a borracha que eles usam na fabricação de pneus. Existe a mesma exigência legal ou preocupação ambiental da Volvo com esse tipo de descarte? Minha questão é mais o que vocês estão fazendo, quais são as exigências em relação a quem está preocupado com o ambiental.
Legal. Essa é uma pergunta muito interessante e a gente, sim, tem que levar em consideração, né? Quando a gente olha para a venda de um veículo elétrico ou híbrido, a gente tem que olhar a cadeia como um todo. Acho que esse é um compromisso que a Volvo tem. Hoje, nós, sim, temos que fazer um processo de logística reversa, né? E descarte correto dessas baterias. Então, nós temos um processo, nós temos um parceiro que trabalha com a gente, uma empresa especializada nesse tipo de descarte. Hoje, qualquer tipo de manutenção que envolva a gente tirar células ou mesmo a bateria completa dos nossos veículos, inclusive dos elétricos, dentro dos nossos concessionários acontece esse processo de logística reversa. É uma coisa interessante que, além do fato que eu já mencionei, né, que você raramente precisa trocar a bateria como um todo, então isso você troca células, né, então isso reduz evidentemente o descarte e é muito mais sustentável. Também essas baterias, quando você retira essas células, você consegue reaproveitar ou reutilizar em outras coisas, reciclar ou reutilizar em outras ações até 98% delas. Então, somente 2% podem, claro, feitas as corretas separações e o correto trabalho, processo de manuseio, apenas 2% de fato vão para aterro, não aterro que a gente chama de classe 2, que geralmente são artigos eletrônicos. O resto você consegue reaproveitar, reutilizar. Existe também uma discussão muito interessante nossa, né? A certificação ela é parte de um projeto nosso global de sustentabilidade, de fato. É um pilar fundamental da nossa transformação em ser uma companhia neutra para o clima até 2040. E uma das coisas que a gente quer fazer também é ser uma companhia de economia circular até 2040. Então, isso significa que a gente vai tentar, de qualquer forma, economia circular, ela tenta, de qualquer forma, utilizar os mesmos recursos ou esgotar a utilização desses recursos sem a necessidade de criar novos, né? Que assim você faz de uma maneira muito mais sustentável, sem dúvida. E algumas das discussões, isso envolve desde, por exemplo, remanufatura de uma peça para utilizar no outro carro, mas também uma discussão super interessante que a gente já está testando globalmente com as baterias é o segundo uso dessa bateria fora do carro. Então eu posso pegar, por exemplo, uma bateria de um veículo híbrido elétrico e utilizar essa bateria fora do carro. Talvez essa bateria não vá servir mais para um uso tão forte, tão potente como o de um carro, né, que precisa ter uma condição de uso muito específica, toda hora exigida, mas eu posso utilizar essa bateria, por exemplo, como um gerador de energia ou um grande power bank de energia para uma casa, para um escritório, enfim. Então, já estão sendo estudadas também formas da gente conseguir dar uma segunda, terceira vida útil para as baterias que saem desses carros, para que a gente evite, né, de fato, mais descarte desses componentes na natureza. Mas, como eu falei, praticamente 98% dos componentes de uma bateria você consegue reaproveitar, reciclar, reutilizar de alguma maneira.
Bem legal, que legal. Cara, minha última pergunta, conversa boa, assunto espetacular, mas o tempo está aqui estourando já. Eu ouvi dizer que vocês participaram de uma feira, sei lá, um evento aí chamado Electric Experience, agora na última semana, em que vocês fecharam um circuito para que os funcionários pessoal de locadora que queriam testar os carros elétricos pudessem dirigi-los e ter aí noção de frenagem, reaceleração, retomada e sei lá, uma série de outras características de o que é dirigir esse carro. Conta para mim o que foi essa experiência e que tipo de feedback vocês tiveram desse evento.
Legal, a gente participou sim desse evento, chamou Electric Experience. Foi criado ali pelo nosso amigo Kaká Clausé, que é dono da TSO, que é uma empresa que faz eventos ali de carros para todo mundo e tá envolvido com todas as montadoras. Então vou fazer um jabá para ele, depois eu acerto com ele. Mas foi um evento super legal, foram alguns dias, se não me engano, 5 ou 6 dias, né? Onde a gente teve a oportunidade de fazer um dia com imprensa, outro dia com B2B, né? Aí de fato tiveram locadoras, empresas que estão interessadas na edificação, dias com B2C, um dia interno só para o nosso time da montadora poder conhecer os outros carros. Foi um evento super legal. Tiveram várias opções, não só da Volvo, mas né, na verdade hoje a gente só tem o XC40 elétrico como opção, mas outros carros estavam lá presentes, então é muito legal ver como tem outras montadoras também investindo forte nesse quesito. A gente, sem dúvida, não quer estar sozinho nisso. Quanto mais as montadoras vierem dentro dessa onda da eletrificação, vai ser melhor para todo mundo. Mas, além de ser um evento muito legal, também as grandes impressões que ficaram, e para a gente muito positiva, foi como é legal dirigir o nosso carro. O nosso carro, de fato, tem uma performance que ele é surpreendente. Porque o XC40 elétrico, se você olha para ele assim, ele vai parecer um XC40 convencional, o híbrido que a gente tinha, né? Tirando o detalhe estético ali da grade, você consegue perceber que é um carro elétrico, ele geralmente vai ter um visual muito próximo de um carro SUV convencional. Só que a partir do momento que você senta nele e dirige, você vê que é um outro carro, é um monstro realmente. Então, uma performance impressionante, anda como se fosse um super esportivo. É um carro que faz 0 a 100 em 4,9 segundos, então é realmente impressionante dirigir esse carro, sentir esse carro. Então, foi legal ver o feedback que a gente recebeu, foi de fato, nossa, surpreendente entrar nesse elétrico da Volvo e ver a performance que ele tem, porque além de toda a segurança, todo o conforto, todo o luxo que já tem um veículo da Volvo, ele ainda entrega uma performance impressionante. Então, é um veículo muito legal de dirigir, ao mesmo tempo em que ele reúne todas as boas qualidades que os veículos da Volvo têm. Então, para quem ainda não dirigiu um carro elétrico, principalmente esse da Volvo, eu recomendo muito, assim. Não só porque eu trabalho na Volvo, mas eu também me surpreendi quando eu dirigi. É realmente fantástico, assim. A performance de um carro elétrico versus um carro a combustão é outro tipo de coisa, é outro bicho que a gente está falando.
Ah, que legal. Então, para quem está interessado, esses carros estão disponíveis para test drive em concessionárias aí ao redor do Brasil?
Sim, a gente tem carros de test drive nas concessionárias, é só chegar e poder ali agendar e testar o carro, tenho certeza que vai te surpreender. E acho que um fator interessante também, até para mencionar sobre o próprio XC40, a gente anunciou agora no último dia 15 num evento nosso, a linha do XC40 nós vamos vender ela somente em elétricos agora. Então, antes a gente tinha a opção híbrida, né, e a opção elétrica, agora a gente só vai ter ele na versão 100% elétrica. Para ver como a gente de fato acredita muito nessa tecnologia, a gente sabe que o consumidor também quer esse tipo de carro, a gente está convertendo ali a nossa linha, que é a linha de entrada, para um produto 100% elétrico. Então, um anúncio super legal que a gente fez e a gente está super esperançoso que isso vai ser muito legal, principalmente no ano que vem.
Cara, maravilha. Muito obrigado pela aula aí. Certamente tem características interessantes, né? Essa última que você deu, certamente o brasileiro gosta muito. Parece que é um carro divertido de dirigir. Afinal de contas, para quem quer ter um carro, né, ter satisfação ao dirigir é uma característica importante. A economia, o lado financeiro está cada vez mais, vamos dizer assim, favorecendo a escolha, né? Mesmo que seja de um híbrido, mas de algum tipo de eletrificação. O lado ambiental, é desnecessário dizer, né? Quer dizer, obviamente que é uma escolha é melhor do que um veículo a combustão, que é uma coisa super danosa, né, e antiga. Fico bem, bem feliz aí com os prognósticos, não só de futuro, mas do que está acontecendo no presente. Infelizmente, meu tempo acabou, mas eu deixo aí para suas considerações finais, cara. Alguma coisa que você queira acrescentar, que eu devia ter perguntado, me esqueci, que você acha que ainda vale a pena informar o nosso ouvinte, fique à vontade, ao mesmo tempo que eu te agradeço.
Não, obrigado pelo convite, é sempre muito legal falar sobre isso. Eu acho que o convite, principalmente para quem está escutando a gente, é de fato testar, conhecer, se expor a essa nova tecnologia, porque eu garanto que todo mundo vai se surpreender, ver como que é muito legal dirigir um carro elétrico, um carro híbrido, e a partir do momento que você tem contato com essa tecnologia, entende como funciona, os medos que existem, eles vão sumindo. E aí você começa a olhar o lado positivo da coisa. Que é o que você falou, você tem um carro mais sustentável, você tem um carro super legal de dirigir, uma condução silenciosa, faz total diferença no trânsito. E você ganha com isso, porque de uma certa forma seu bolso ali, como eu falei, nos custos de manutenção são muito mais baixos. Então tem muitas vantagens. Esses medos ali, a partir do momento que você tem contato com a tecnologia, vão saindo. Então o meu recado aqui, eu convido a todo mundo a pesquisar mais sobre o assunto. Nós da Volvo temos muitas informações dentro das nossas redes sociais, nosso site também, então podem seguir lá, perguntar, a gente responde através das redes sociais, mas conheçam, porque esse é um futuro, e não só o futuro, já é o presente já da indústria, mas é um futuro bem interessante que está vindo aí, e a gente tem que estar preparado e tem que estar aberto às novas tecnologias. Né?
Maravilha! Mais uma vez, muito obrigado, Felipe, um grande abraço.